Ao vivo, PocoPixel fora do jogo, episódio número 9, Danilo. Qual que é o tema de hoje?
Hoje vamos falar sobre videogame e violência.
Estamos chegando ao primeiro episódio da série polêmica, da série adulta, da temporada fora do jogo. Os quatro últimos episódios são sobre temas mais polêmicos, é a série vermelha. O primeiro é sobre violência.
Boa, a gente teve aí 8 episódios falando sobre a relação dos videogames com a sociedade, e nesses 4 últimos episódios a gente vai falar sobre os temas mais picantes.
Exatamente. A série Fora do Jogo, que tá no final, tá chegando no seu terço final, é uma série de 12 episódios sobre a relação dos videogames com a sociedade, com o mundo ao redor dos videogames. A gente começou com 8 episódios sobre vários temas, se você não escutou, volta lá e escuta, a gente vai usar o que a gente falou nos últimos episódios, nesse episódio de hoje também. E agora os 4 últimos episódios são sobre temas como violência, como sexo, como política e como gênero. São aqueles temas mais ardidos que pegam no calo dos videogames, né?
E lembrando que os primeiros 8 episódios foram financiados por vocês, queridos ouvintes, que participaram da nossa campanha de financiamento coletivo.
Que maravilha!
Muitíssimo obrigado.
Muito, muito obrigado.
E esses 4 episódios finais foram um patrocínio da Alura.
Olha só, muito obrigado à galera da Alura, o curso de tecnologia mais famoso do Brasil. Isso é. Eles não gostam que eu fale isso, mas é isso. É o curso mais famoso do Brasil. A gente é muito grato pra Alura por esses últimos 4 episódios. A gente vai falar mais da Alura em breve.
Boa. Agora é hora da gente falar sobre videogames e violência.
É tiro, porrada e bomba. Videogame e violência. Mas antes eu vou parar violentamente aqui o assunto. Pra gente falar de uma notícia, uma bomba que não é bomba de violência, é bomba de notícia que a gente tem pra dar pra vocês.
A gente achou que era essencial que vocês soubessem dessa novidade, portanto, vamos falar um pouquinho dela antes do nosso tema principal.
Antes do tema, a gente vai anunciar agora em primeira mão a próxima temporada do PocoPixel.
A próxima temporada do PocoPixel?
A próxima temporada do PocoPixel. E é uma temporada especial, sabe por quê?
Por quê?
Porque o PocoPixel vai completar o ano que vem 10 anos. Você acredita nisso?
Impressionante. 10 anos do primeiro episódio do PocoPixel. É claro que teve um hiato aí. O PocoPixel passou alguns tempos aí escondido.
5 anos. Dos 10 anos do PocoPixel, 5 a gente estava inativo. Mas pois foram 10 anos.
Mas a gente achou que ia ser muito legal celebrar o fato de que há 10 anos atrás o PocoPixel começava, esse projeto se iniciava. Então a gente pensou numa temporada diferente, especial pra vocês. E o diferente...
Não é diferente.
Não é nem um pouco diferente.
Não é diferente, porque a temporada PocoPixel 10 anos é uma volta 2015.
É um retorno às origens.
É um retorno às origens. São 10 episódios, né? Porque são 10 anos, né?
Perfeito.
10 episódios comemorativos de 10 anos do PocoPixel no estilo de 2015. Ou seja, tema variado, que vocês não vão saber por antecipação. Vai ser surpresa. Debate de bolso.
Debate de bolso.
Debate de bolso. No mesmo esquema de 2015. E termina com cartinhas.
Cartinhas?
Cartinhas! Cartinha. Com musiquinha, inclusive. É uma temporada especial no estilo de 2015. Para aquecer o coração da gente. A temporada PocoPixel 10 anos vai acontecer em março do ano que vem. Começa no dia 17 de março. Mas...
ela depende de vocês.
Ela depende de vocês. Vocês já estão sabendo, vocês já sabem, né? A temporada depende da ajuda de vocês. Vocês financiam a existência da temporada PocoPixel 10 anos e já está no ar. É só entrar em PocoPixel.com/10anos, do jeito que você quiser. 10 com número, 10 escrito, vai funcionar. PocoPixel.com/10anos e contribua para fazer a nossa temporada comemorativa acontecer.
É isso, contamos com vocês para essa celebração da história do PocoPixel.
A gente resolveu fazer um financiamento um pouco mais simples dessa vez. Então, só tem uma meta, que é a meta vai pro ar. Então é tudo ou nada. bateu 10 episódios.
Perfeito.
Não tem 8, depois 12, não. É, bateu 10 episódios e a campanha de financiamento já começou. Tá lá em poucopixel.com/10anos. Vai até o final de novembro. Termina dia 29 de novembro. Então você tem que ficar esperto, porque tem um mês para dar certo o financiamento. E a gente vai falar sobre o financiamento constantemente nos próximos episódios. E vocês também. A gente conta com vocês para divulgar o financiamento da próxima temporada.
E se você estava com muita saudade, se você é um desses que cobrou tanto que a gente voltasse com o debate de bolso, tá aí sua oportunidade de ver a gente debatendo assuntos do momento.
Vai acontecer. Debate de bolso vai voltar. Tema variado. Surpresa toda semana. É um gostinho de temporada regular, mas numa temporada fechada. É a temporada PocoPixel 10 anos.
PocoPixel.com/10anos. Esperamos vocês para essa festa, mas, por enquanto, a temporada ainda é a fora do jogo.
Fora do jogo, vamos falar de violência. Violência. Violência é um tema recorrente pra muita gente. Violência nos videogames, né?
É verdade. Acho que é um desses assuntos que muita gente que mal conhece videogame, mas que sabe que o videogame está inserido na sociedade,
fala.
Sempre fala a respeito.
Exatamente. Então, porque videogames são violentos, videogames ensinam a ser violentos, videogames são sangrentos, são chocantes.
Acho que é uma preocupação social constante, uma preocupação de pais, educadores,
religiosos.
Acho que é uma coisa que está sempre na cabeça de adultos que veem crianças jogando videogames.
Exatamente. É um tema muito vasto, é um tema muito corriqueiro, digamos assim, muito frequente nos estudos sobre videogame. E eu meio que tentei aqui, quando a gente elaborou o roteiro, separar um pouquinho os temas para a gente não ficar nas polêmicas só. É muito tentador, né?
Uhum.
A gente já fez 2 episódios nas temporadas OG do PocoPixel lá atrás, há 10 anos atrás, olha só, sobre violência, sobre videogames e violência, e o foco era sempre as polêmicas. Tem um episódio, são 2 sobre as polêmicas, e um episódio sobre a violência em si. Mas a gente sempre fala mais, é muito mais corriqueiro, muito mais frequente falar sobre as polêmicas em torno das violências dos jogos. Jogos que foram proibidos, uhum. Aquele papo todo. Vamos falar sobre isso, mas eu queria falar sobre outros assuntos antes. Eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre por que que tem violência em videogames.
Claro.
O que que violência em videogames significa? Ela tem um papel? Qual que é a função da violência dos videogames? E, por final, a violência dos videogames faz alguma coisa com a gente? Acho que a gente vai estar dialogando aí nessa parte com um episódio sobre psicologia. A gente falou sobre psicologia no episódio dessa temporada. A gente vai falar um pouquinho sobre psicologia de volta com efeitos da violência dos videogames.
Legal.
Mas vamos voltar lá atrás. Os videogames não eram pra ser violentos, concorda comigo?
Não necessariamente.
Não é? Os primeiros jogos eram sobre ping-pong e sobre jogo da velha. Não tem violência em jogo da velha. Até pode ter, mas não necessariamente, né?
Não necessariamente.
Tudo pode ter violência. Se a gente for pensar bem, todas as manifestações do ser humano podem ser violentas. Você pode dar um twist de violência em tudo que a gente faz.
Mas elas não são jogos sobre violência.
Exato.
Ou que exigem a violência para acontecer. E acho que os videogames também não têm essa necessidade intrínseca.
Não tem.
Né? Eles não estão ali na sua origem.
Acho que a gente consegue começar por... Todos os jogos de videogames são violentos?
Com certeza não.
Não.
E acho que a origem dos videogames deixa isso muito claro, porque a gente já falou bastante disso, inclusive na nossa temporada passada, em que a gente fala sobre a história dos videogames. Os videogames surgem tentando simular jogos que já existem fora dos meios eletrônicos.
Perfeito. Ping-pong.
Ping-pong. Coisas como jogo da velha.
Os esportes, né?
Esportes. É muito fácil você tentar refazer esportes que existem no mundo real nas suas versões digitais. Não como simuladores, mas como conjuntos de regras.
Uhum.
Então, com certeza, o Pong não é um simulador de jogo de ping-pong.
Não.
Não tem isso.
Você ele
não...
só emula as regras do ping-pong.
Exato. Então, é fácil você pegar regras de jogos que já existem, você coloca elas no mundo dos videogames, e aí as próprias limitações ou possibilidades técnicas mudam esse jogo para que ping-pong e pong não sejam a mesma coisa.
Exato. São coisas diferentes.
Perfeito. É que quando os videogames começam a se desatrelar de jogos que já existem, coisas novas passam a surgir que estão ligadas com as possibilidades do videogame como meio.
Uhum.
E aí, essa é uma coisa que eu acho interessante. Os videogames estão inseridos num ambiente em que a violência existe.
Perfeito.
Mas eu acho que os...
De várias maneiras.
É, mas eu acho que os videogames, eles fazem uso de algo que a gente pode considerar violência por limitações técnicas, a princípio. Porque videogames estão propondo pra gente desafios.
Certo.
E inicialmente, quando a gente tá falando de consoles primitivos, são desafios que você precisa ser capaz de resolver com um botão, dois botões no máximo,
sim,
e um manche. Então é muito simples que o botão faça uma de duas coisas, que é pular ou atirar.
Uhum.
E essa é uma questão da limitação do input.
Perfeito.
De qual é o controle que você está usando para lidar com esse conjunto de regras.
Perfeito.
Então é muito fácil que o tiro exista. Uhum. O tiro surge por uma questão de restrição,
uhum,
do meio. Fora isso, você está propondo para o jogador um desafio. E você quer que ele entenda que ele resolveu o desafio. E uma saída muito simples para isso é que o desafio seja um objeto que você tem que acertar. E quando você acerta ele, ele desaparece.
Uhum.
Não é tão diferente daqueles jogos de tacar bolas em pilhas de latinhas.
Isso, ou de acertar a marreta na topeira.
Exatamente, na topeira ou no jacaré, né?
Uhum.
Desses brinquedos eletrônicos que são mais analógicos.
Uhum, brinquedos eletromecânicos, né?
É, você tem um desafio de habilidade, e se você acerta, se você vence esse desafio, você quer ter um feedback visual instantâneo.
Uhum.
Você quer que as latas caiam, você quer que o jacaré brilhe, pisque. E, portanto, é muito fácil que o jogo seja sobre tiros e que o objeto que recebe o tiro
só suma.
Uhum. É assim que você começa a ter Space Invaders, por exemplo.
Perfeito.
Você acerta um tiro, uhum, e aí o alienígena desaparece.
E é uma certa violência. Não é? Eu tô atirando, então tem um projétil envolvido e o alienígena some.
Você tá apagando um desafio. E aí o léxico começa a fazer a sua parte. Porque o jogo é bastante abstrato. Né?
São pontinhos e os ETs têm uns formatos que não existem, na verdade, e que a gente agora atribui aquele formato para alienígenas, mas podia ser qualquer coisa,
podia,
né?
Podia ser.
Aranhinha, sei lá.
Como é os jogos mais primitivos do Atari, né? Você controla um ponto, ele solta um ponto que atinge um outro ponto. É completamente abstrato. Mas a gente chama o ponto de tanque. E aí o que sai dele, de tiro do tanque, aí você tem lá o...
Combat.
O combat. No Space Invaders, você tá soltando um tiro num alienígena. E aí o que a gente diz é que você matou esse alienígena, porque o alienígena é seu adversário. A gente constrói com as palavras um cenário que dê um pouco mais de sentido para uma coisa que é inicialmente muito abstrata.
Perfeito.
E aí o léxico, as palavras, tornam aquilo uma ação violenta.
Sim, e não só as palavras, mas também o gesto, né? É, eu acho que o Space Invaders, ou Combat, eles se apropriam de um gesto, que é o gesto de atirar, de você soltar um projétil no outro, que é um gesto bélico. Não especificamente violento somente,
mas associado à guerra,
né? Isso. E guerra, por algum motivo que escapa do escopo do PocoPixel, mas que deve ser muito estudado, a guerra é um tipo de brincadeira muito comum nos videogames e fora dos videogames. A ideia de você simular uma guerra, fazer uma guerra abstraída, uma guerra estilizada, é muito comum e muito antiga. Os jogos, mesmo jogos como xadrez, por exemplo, são guerras estilizadas. E o Combat e o Space Invaders são guerras.
E a gente pode voltar muito no passado e pensar no Coliseu Romano, como... Existia ali uma simulação de combate,
uhum,
que era combate real. Ou uma coisa que eu acho fascinante que também acontecia no Coliseu, que era a naumaquia, em que você colocava dois navios dentro do Coliseu, no seco, né? Não tinha água, e você fazia pessoas simularem um combate de uma um navio naval. Com o outro. Exato. Uhum. É claro que essas coisas tinham consequências reais, as pessoas morriam. Mas gente queria assistir aquilo porque era um jeito de você assistir combates.
Assistir uma guerra sem ter a guerra. Em um ambiente controlado, digamos assim.
É que é claro que os jogos foram evoluindo para não envolver combate real e morte real.
Sim.
A gente transformou esses esportes que levavam os gladiadores à morte em lutas de esgrima, que tem absolutamente nenhum tipo de dano físico. Uhum. E mesmo esportes de dano físico, como boxe ou MMA, tem dano físico extremamente controlado, com luvas que são pensadas para reduzir o tipo de dano e impacto que você
Exato.
Tem. Existe um cuidado para que os jogadores possam ter o mínimo de consequência real para aquela simulação de combate.
Perfeito. Então, assim, o primeiro ponto é: brincadeiras violentas ou emulação de guerra são coisas comuns.
Uhum.
São coisas frequentes na história.
Entre crianças e entre adultos.
Entre adultos também. Vários esportes são emulações sintetizadas ou estilizadas de guerra. O futebol americano. O futebol americano deixa bem claro, inclusive. É menos estilizado do que o futebol associado, né? O futebol que a gente usa. Né?
O futebol americano é uma coisa que a gente chama de controle de área, né?
É.
São jogos em que você combate para conquistar território.
Exatamente. Então existe uma invasão de território simulada no futebol americano. No futebol associado, no nosso futebol, a conquista do território é menos evidente do que no futebol americano, mas tá lá também. Existe um ataque, a gente usa até um termo bélico para dizer que o time está atacando. Qual que é o nome do cara que faz mais gols? Ele é o artilheiro. O artilheiro não é o cara que faz mais gols. É que a palavra ficou tão comum que a gente associa ela primeiramente a...
ao gol, né?
Ao cara que faz gols. Mas o artilheiro é o cara que tá na artilharia. Ele é uma das posições do exército, né? Da artilharia de guerra. Ele atira no exército inimigo. Então, existe toda uma estética da guerra que está em volta de vários e vários esportes.
O lacrosse, por exemplo, ele já era uma substituição de guerra pelos indígenas nativo norte-americanos.
Uhum.
Em vez de entrar em combate com outras tribos, eles jogavam lacrosse. É. Eles já sabiam que essa simulação era possível para impedir um combate real.
Né? Exatamente. Então, a estética da guerra, da batalha, está ali. Então, o esporte ele tem essa estética da batalha. E os brincadeiras, jogos como jogos de tabuleiro, o xadrez é um exemplo, também estão lá, são representações simuladas de batalha. E brincadeiras infantis, mesmo que onde não há regras, e a brincadeira infantil em geral não tem regras, comumente representam batalhas. Podem ser de uma maneira bastante explícita com soldadinhos de chumbo ou miniaturas de exércitos, que são super comuns. Há brinquedos mais elaborados, tipo G.I. Joe, comandos em ação, Rambo, sei lá, que são soldados com armas e dentro de batalhas. E os carros são carros de batalha. Virtualmente, na minha infância, não tinha outro tipo de brinquedo para meninos que não fosse guerra. Todas as brincadeiras de meninos são brincadeiras de guerra.
Então, tudo era militar de algum jeito.
Eu me lembro que as opções de brinquedos que tinha pra você comprar na loja de brinquedo era comandos em ação, que é uma infantaria.
E outros tipos de...
Imitações do comando em ação.
Né? Bonecos genéricos de soldados.
Vários,
né,
tipos de genéricos de soldado. O Falcon, que é a origem do comando em ação, né? Primeiro surge o Falcon, depois o comando em ação. O Falcon era isso, era um bonecão, era um baita de um... boneco do tamanho da Barbie, na verdade, né? Que é só que ele é um soldado com armas. Arminhas de brinquedo, espadas de brinquedo. E mesmo brincadeira sem nenhum tipo de uso de equipamento, como polícia e ladrão, pega-pega, queimada, são brincadeiras bélicas.
E acho que tem uma coisa aí intrínseca ao ato de jogar. Porque jogar é basicamente pegar um gesto, uma ação, um movimento e tirar ele do seu contexto original.
Uhum.
Tirar dele a motivação original daquela execução. Então, por exemplo, a gente corre inicialmente para chegar em algum lugar, ou a gente corre porque tá fugindo de algum perigo. A gente pega o mesmo ato de correr e dá para ele um sentido completamente avulso, que é: vamos ver quem chega primeiro, vamos ver quem corre mais rápido.
Sim.
E aí você tem um jogo. E pro olho destreinado, pro olho desatento, você confunde os objetivos. Você pode ver uma pessoa correndo 100 metros rasos e achar que ela tá fugindo de um leão. Esse tipo de coisa acontece em qualquer brincadeira. É muito comum você pegar uma atividade cotidiana, por exemplo, a sua mãe passando roupa, e aí a criança brinca de passar roupa sem o sentido original daquele ato.
Quer ter uma roupa passada.
Exatamente. Você desatrela aquilo da importância que aquilo tem, da função que aquilo tem na sociedade.
Sim.
Vira uma brincadeira avulsa.
É transformar tarefas ou trabalho em brincadeira.
E por muito tempo imaginou-se que a brincadeira era simplesmente uma preparação para a vida adulta. Que a criança brincava de passar roupa, ou de cozinhar, ou de lavar louça, porque ela está se preparando para fazer aquela atividade. Hoje em dia, especialmente depois das análises bastante aprofundadas do Brugère, a gente entende que essa brincadeira da criança é avulsa. Ela está simplesmente pegando algo que ela vê, tirando completamente a relação daquilo com o mundo e transformando numa atividade lúdica.
Sim.
E isso acontece com a violência. Porque a violência está no mundo. A guerra está no mundo.
A guerra existe.
A guerra existe. Os bandidos, os policiais, as notícias sobre desastres, sobre acidentes, sobre morte.
Já chego nesse ponto midiático, né? A violência, ela pode acontecer real. Então, a criança ter contato com a violência na vida mesmo.
Isso, que inclusive uma violência que acontece com ela ou com as pessoas que estão ao redor dela.
Estão em volta dela. Ela pode ter a violência na própria casa dela, ou ela pode ter a violência na rua, no bairro. Ela vê a polícia, ela vê eventos policiais acontecendo na frente dela. Isso é uma coisa. E a violência que eu acho que é mais comum, que é a violência intermediada, a violência transmitida pela televisão, digamos assim, pela comunicação.
Então é evidente que a criança tem contato com a violência e sabe o que a violência
inteiro.
É.
Claro. Exatamente, o tempo todo.
E aí ela pode pegar esse fato, desatrelar ele das consequências e do significado do mundo e transformar ele em brincadeira.
Exatamente.
Até porque é um jeito de você lidar com isso sem correr nenhum tipo de risco, sem ter que lidar com as consequências negativas.
Exatamente.
Da existência da violência na sociedade.
E a criança, ela tem contato com violência intermediada em várias instâncias que são divertidas, digamos assim, que são entretenimento para ela. O programa de televisão, o noticiário de televisão, a gente não percebe isso, né? As pessoas não têm uma relação somente didática ou instrumental do noticiário.
Não é informação, por isso.
Não, é entretenimento também. As pessoas se distraem vendo o noticiário.
Uhum.
Então, pra criança, aquilo também é muito próximo da ficção. Ela tá vendo uma coisa divertida pra ela. Mais ainda, quando ela vê a violência em filmes, e aí é explícito que aquilo é diversão. Cria-se um ambiente de diversão. As pessoas vão comer pipoca. Elas desligam a luz da sala. Elas querem ver aquele filme. É um ato interessante, atraente. E o que tem no filme? Violência. Isso é entretenimento, né? Então a pessoa está sendo treinada a ver aqueles episódios de violência como uma coisa atrativa, como uma coisa interessante. Eu quero ver aquele soldado ganhar a guerra, quero ver aquele cowboy vencer o bandido, quero ver o policial, o Dirty Harry nos anos 70 ganhar os punks, sei lá, tipo,
é claro,
uma diversão, né?
É divertido e atrativo justamente pelo distanciamento que isso tem da coisa real. Não é tão diferente assim de uma criança que pega uma palavra que é usada no mundo e repete ela de maneira lúdica e se diverte com o som que a palavra faz, completamente desatrelado do significado.
Exato.
Né? Você pode falar a palavra que...
É um som.
Que os seus pais não gostam que você fale. E você repete porque o som é engraçado. Você vê a reação que causa.
Gera um efeito, né?
Gera um efeito. O efeito é cômico. O efeito é lúdico.
É que as crianças gostam muito de perceber quando que elas causam efeitos no ambiente.
Exato,
né?
Claro.
Elas gostam muito disso, né?
Então você está desatrelando aquilo do seu uso habitual, do seu uso comum. E é isso que torna a coisa divertida, a brincadeira. Até mesmo quando a gente assiste, né, noticiário violento. Não é uma violência que você experimenta. Não é a violência que te ataca no mundo. É uma violência intermediada por uma tela, no conforto do seu lar.
E é interessante, que os adultos acham interessante, tanto que eles prestam muita atenção quando da Atena, quando alguém fala de alguma perseguição policial, todo mundo fica olhando, nossa, a polícia tá entrando, tá correndo, daí mostra as imagens do helicóptero, imagens! E aí mostra lá o carro correndo atrás do outro. Isso é excitante pra todo mundo, pro taxista que tá no ponto de táxi vendo TV, pra pessoa do boteco, pras pessoas em casa e pra criança também.
E é claro que isso tem efeitos, e a gente vai conversar desses efeitos mais pra frente, mas o que eu acho que é importante pra gente começar essa conversa é que os videogames estão fazendo uso da violência que existe no mundo, tirando ela completamente de contexto, fazendo uma coisa diferente com essa violência.
E videogames acabam entrando nessa. Ou a violência e a guerra, elas estão no vocabulário de entretenimento de todo mundo, de alguma maneira. Estão no vocabulário de vida de todo mundo também, de alguma maneira. E entraram rapidamente no vocabulário dos videogames. Não tem como escapar. Toda manifestação vai acabar entrando em guerra e violência. E os videogames também entraram em guerra e violência.
E os videogames surgem assim, né? Primeiro simulando esportes. E depois com o botão pula ou o botão atira.
Exatamente.
Você espera que o botão único, gigante, vermelho do seu controle de Atari solte um projétil. E esse projétil vai apagar um adversário e você vai falar, matei.
Matei.
E quando ele te atirar de volta, você vai falar, morri.
Exato.
Léxico de guerra, de combate, de conflito.
Eu acho que a questão toda de violência que choca, e aí já entrando nos próximos episódios, que choca pais e choca políticos e choca religiosos, é quando a violência ela é explícita.
Quando ela parece muito com a violência do mundo real, né?
E quando ela parece, de alguma maneira, gratuita. Então, por exemplo, jogos que são jogos de guerra, em guerra em estilo tático, estratégico, nunca são vistos como jogos violentos, embora a violência esteja lá.
Uhum.
Então, por exemplo, olhando pro Atari 2600, os jogos que estão no launch lineup, entre eles tem lá o Combat. Eu acho que é o jogo que vinha, inclusive, com o Atari 2600 quando você comprava ele.
Isso.
Vinha o Combat.
Ele é o exemplo máximo de que um botão faz alguma coisa e com esse botão você resolve todos os seus problemas, né?
Exatamente. E essa violência que é o tanque atirando no outro tanque é uma violência de guerra. Essa violência de guerra, que é uma violência meio tática, vamos dizer assim, ninguém reclamou. Ninguém olhou e falou, esse jogo é violento. Olha só um tanque atirando no outro tanque. Que valores que ensina para as crianças? Não tem. Os valores que se ensina para as crianças é o valor que o Estado gosta de ensinar. Que é, existe uma guerra, ela pode ser legítima, você pega um tanque, você tem regras para isso, e você atira no outro tanque.
Eu acho que
você, quando tiver 18 anos, você vai se alistar no exército, é obrigatório, você vai participar disso. Isso é muito bom para a comunidade, os valores patrióticos, etc, etc, etc.
A lógica do videogame, a lógica da guerra institucional,
isso,
e a lógica do filme de guerra são exatamente a mesma. Existe um problema. Ele precisa ser solucionado.
Exatamente.
É isso. É a solução de problemas. Existe uma relação entre a guerra do ponto de vista do Estado, da instituição, o filme de guerra em que o Sylvester Stallone ou o Arnold Schwarzenegger vão lá...
Estão na guerra, estão no ambiente de guerra.
Acabam com o inimigo e você resolveu uma cruzadinha. Você tem um desafio e ele precisa ser resolvido.
Exatamente.
É que os videogames compartilham, né, com os filmes de guerra e com a guerra institucional, essa relação de apagamento. Você resolve apagando o seu oponente.
Perfeito.
Existe um oponente. Existe um adversário na cruzadinha também, mas a gente não percebe.
Que é o game designer, né?
Exato. É muito mais apagado, é muito mais abstrato.
Sim.
O videogame não. Ele mostra bem na sua cara que tem um adversário e ele some. É que entender isso como violento não é tão fácil, porque existe todo um discurso social
mas
de que
quando, mas
o filme de guerra e a guerra institucional não são violentas, elas são soluções.
Elas são necessárias, né? Então, o jogo Combat, ele tem na embalagem do jogo Combat um tanque de guerra e um avião, porque eu acho que tem essa modalidade. Você aperta o botão Select um monte de vezes, um dos jogadores pode ser um avião, por exemplo. E aí
que é só a estética, né?
É que ele fica mais rápido também, ele fica mais ágil, assim. Enfim, a estética da embalagem do jogo Combat é uma estética de guerra. E não tem problema nenhum. Ninguém se escandaliza. Nenhum senador republicano olha e fala, que horror, guerra. Não, não. Ok, tá tudo bem. É, guerra faz parte. Guerra é um valor do Estado, é um valor institucional da nossa sociedade. E guerra não é violenta. Guerra é guerra. Guerra é uma outra categoria e não tem problema. Todo o lance do estudo de violência nos videogames tem menos a ver com jogos de guerra e mais a ver com jogos que são jogos policiais ou que estejam num ambiente urbano ou com jogos de luta. Luta marcial mesmo.
Uhum.
Combate um contra um num estilo marcial. É, acho que isso choca mais as pessoas do que a guerra institucionalizada. Claro, hoje os jogos de guerra podem ser jogos bastante violentos, no sentido comum da palavra. Um Call of Duty, por exemplo, tem muitas cenas que são violentas mesmo. Que os pais olham e falam, porra, pra que isso? Ou políticos podem falar, porra, pra que isso? Mas, em geral, não choca tanto. Se você bota numa embalagem de guerra, a sociedade acha, ok, não é violento, não há violência. Então, o Duke Nukem, ele não é um personagem bélico, ele é um personagem violento. Ele não é um soldado, ele não está a serviço de uma instituição. Ele é no jogo, ele é uma pessoa que está atirando em alienígenas, né? Ele está impedindo a invasão, né? Dos alienígenas na Terra. Mas ele em si, ele não parece um soldado. Ele não tem uma estética de soldado. Ele é desbocado, ele fala palavrão, ele entra no banheiro e ele atira muito e se compraz desses tiros e de atirar nos inimigos. Então isso não parece bélico, não parece ser ligado à guerra institucional. Parece ser um desvio da sociedade. O ponto que eu tô querendo dizer é, eu acho que o que choca mais a sociedade não é a violência. É o desvio da própria sociedade. É se aquele videogame parece ser desviante, é chocante. A violência em si não é problema. Se fosse todo mundo fosse soldados dos Estados Unidos em guerra, não tem violência aí pra chocar ou pra ser apontada. Um cara que parece punk, faz xixi e atira nas pessoas, aí sim é violento.
Faz sentido. E eu acho que tem vários elementos interessantes pra gente pensar nisso. É um desvio do discurso de onde a violência é legítima na sociedade.
Da necessidade da violência.
Perfeito. E aí existe uma questão dos videogames. Uma questão do fato de que videogames são uma mídia em que a gente interage, que o jogador pode desviar sozinho dos objetivos que a sociedade considera como meios legítimos de violência.
Sim.
Então, por exemplo, Duke Nukem, não é só que o personagem não tem o discurso correto pra gente achar que ele é um herói.
Uhum.
Né? Pra ele parecer uma pessoa desviada e violenta. Mas é que o jogador pode pegar sua arma e falar, em vez de atirar no meu inimigo, eu vou atirar nessa parede.
Uhum.
Eu vou atirar nessa poltrona. Eu vou atirar nessa tela de cinema.
Inteiro,
Eu vou destruir todas as coisas. E essa é uma das possibilidades do videogame. Porque videogames podem ser sandboxers. Podem ser esse lugar de experimentação das regras de física.
Exato.
E quando você está experimentando com as regras de física pulando, tá tudo bem. Porque a sua interação é espacial com o cenário.
Uhum.
Você está explorando, você está vendo se você consegue chegar no lugar mais alto. É que a outra coisa que o botão faz, além de pular, é atirar. E aí, se você está experimentando com o cenário atirando, existe uma chance muito grande de a gente entender isso como uma interação violenta, porque ela é despropositada. Porque ela não está cumprindo uma função que a sociedade entende como própria.
Uhum.
Do tiro.
Sim.
Daí a gente vem as polêmicas de atiradores no mundo real serem implicados como jogadores de videogame, porque você pode chegar no cinema do Duke Nukem e atirar em tudo. Porque qual é a função desse tiro?
É nenhuma.
Por que você tá atirando numa parede?
Desviante, sim.
É, o jogador atira na parede por um único motivo. Ele pode.
Uhum.
É uma das possibilidades do jogo e não
Exato.
Tem nenhum tipo de consequência. E aí o jogador atira.
Sim.
Mas para quem tá olhando de fora, parece que você tá tendo uma crise de fúria porque você tá atirando numa parede. E aí isso é visto como violento imediatamente.
Exato. Então, se a gente pega jogos como, por exemplo, Green Beret ou Bank Panic, são jogos que colocam a violência em primeira pessoa, que é uma questão também polêmica. Você tomar o ponto de vista de quem pratica o ato violento, do
uhum.
atirador, né? Como o Duke Nukem, por exemplo, o Duke Nukem 3D. O Bank Panic ou o Green Beret, você tá no papel de quem? Você está no papel do xerife ou você está no papel do soldado que está entrando num ambiente inimigo, num quartel inimigo. Então, ele é um soldado, ele tá institucionalizado. O xerife é institucionalizado, ele é o representante da sociedade. Tanto o soldado quanto o xerife são representantes sociais, eles têm papéis sociais. Eles não podem agir rogue, entendeu? Eles não podem fazer coisas aleatórias.
Porque eles não podem agir com o seu próprio compasso moral,
isso,
né?
Isso, eles estão representando a sociedade. Eles têm uma procuração social de agirem do jeito que eles agem, que é entrar no quartel inimigo ou resolver o assalto ao banco. Os primeiros jogos da Nintendo nos Estados Unidos incluíam a Zapper. A Zapper era uma pistola que ela foi bastante estilizada para não se parecer com uma arma real. Então ela... não me lembro como que é no Japão, mas nos Estados Unidos ela ganhou um design novo. Tem um designer americano que é o responsável pelo desenho da Zapper.
Pra ela parecer um brinquedo.
Ela parece um brinquedo. E os jogos são jogos que podem ser esportivos, como a caça ao pato. Mas logo em seguida, na mesma leva de jogos, tem um jogo do Hogan's Alley, que é você como um policial que tá atirando nos bandidos num beco. Ele é uma violência de cartoon, inclusive existe uma classificação lá nos jogos lá de
violência etária, cartunesca.
Violência, né? Cartoon, violência caricatural e coisas desse tipo. Mas tá lá, você é um agente da lei. O que choca nos jogos como Duke Nukem 3D, como GTA, como Postal e coisas desse tipo, é que você é rogue, você é um cara que tá agindo à vontade, você não é representante da sociedade. É isso que choca. Não exatamente a violência. Ó, se você quer consolidar os seus conhecimentos em programação back-end e dar aquele salto na sua carreira, a Lura e o Google têm uma oportunidade para vocês. É a Imersão Dev Back-end. São 5 dias de aulas online gratuitas, 100% gratuitas, que vão fazer você aprender Node.js e a API do Google Gemini, a inteligência artificial do Google. Tudo isso, claro, com a didática da maior escola online de tecnologia do Brasil, a Alura.
E além da Alura, você vai contar com grandes nomes, nomes graúdos do mercado: Guilherme Lima, Juliana Moacei, o André Davi. E não importa se está começando agora, se você tem alguma experiência, a Alura tem um curso de nivelamento para quem ainda não domina nada da lógica de programação poder aprender todas essas coisas também. É uma chance perfeita para quem quer aprofundar ou para quem está começando agora.
Além das aulas, você vai participar de uma comunidade exclusiva no Discord e vai ter o suporte dos instrutores para você tirar dúvidas e trocar as ideias. No final, você vai receber um certificado. Um certificado da Alura e do Google. Olha só que coisa legal. O mercado reconhece a Alura, reconhece o Google. É uma carta de apresentação que você vai ganhar.
Porém, inscrições são por tempo limitado. Não dá pra perder essa chance. Garante agora a sua vaga. É só clicar no link do post. Você tem que aproveitar. Essa é a última imersão do ano. E aí você vai poder começar 2025 com um grande upgrade no seu currículo. É a Alura. É a tecnologia que transforma.
No caso de violência gráfica, aí talvez um jogo que você é um policial e atira muito nos inimigos, sei lá, o Max Payne, talvez choque por causa do quão gráfico e excessivo é aquele agente da lei.
Isso, a gente não pode ignorar o fato de que a violência cartunizada e a violência que parece muito com a violência real causam impactos diferentes.
Sim.
Então acho que existe também essa preocupação, acho que existe esse contexto que a gente está discutindo, de como é que o personagem e as ações do jogo são vistas em comparação com a sociedade, se elas são legítimas ou não,
uhum, né?
Dependendo do que cada sociedade considera legítimo, mas tem também o quão parecido com o mundo real aquilo é.
Tá, vamos falar sobre isso, sobre pornografia de videogame.
Exato, porque quanto mais afastado do mundo real, mais a gente percebe como lúdico.
Uhum.
Como mais a corrida de 100 metros rasos difere da corrida de uma pessoa fugindo de um bandido, mais a gente percebe aquilo como um mundo à parte e, sim, portanto, um jogo. Quanto mais próximo é, maior é a chance de confusão. E por confusão, eu não digo a confusão do jogador. Porque para ser capaz de jogar, você precisa estar ciente dessa cisão entre o jogo e o mundo real, senão você não, uhum, consegue jogar. jogar é instantaneamente perceber que aquele objeto, aquele signo foi tirado do seu contexto original.
Certo.
É, funciona até pra piada. Você só é capaz de contar uma piada se você entende que aquela palavra foi tirada daquele sentido que ela tinha antes.
Isso. A graça da piada é sempre essa.
Quem conta a piada sabe que aquilo é uma piada. A confusão tá no outro. É quem não está jogando, quem não faz parte da piada, quem não está praticando o esporte, ele é que pode se confundir.
Sim.
É ele quem pode cair no mal entendido e achar que você falou uma palavra querendo dizer outra. Ele é que pode achar que o cara tá correndo, tá fugindo de alguma coisa. É ele quem pode achar que a violência explícita de um Max Payne ou de um GTA parece a violência do mundo real. Então, quanto mais próximo é, em termos estéticos mesmo, maior a chance da confusão. Não por parte do jogador, mas por parte de quem observa o jogador. Por quem tá de fora olhando para aquele jogo.
Uhum.
Se você perguntar, existem muitos estudos sobre isso, um jogador de um jogo de tiro sabe que o jogo de tiro não é atirar numa pessoa. A diferença é óbvia. Uhum. Em muitos e muitos aspectos. Se ela não existisse essa diferença, se ela não percebesse essa diferença, ela provavelmente não iria querer jogar esse jogo. Porque as consequências de atirar em alguém são muito graves, não só do ponto de vista da lei, mas tem consequências psíquicas de você estar fazendo isso.
Sim.
O jogador sabe o que está acontecendo. Agora, quem está assistindo alguém dar tiros...
Perfeito.
Olha para aquilo e fala, nossa, o que está acontecendo? Por que você tá fazendo uma coisa tão agressiva?
Exato. Essa reação das pessoas que passam atrás da gente jogando é uma experiência infantil comum. A gente tá jogando e aí passa alguém por trás, geralmente um adulto, e fala: credo, que horror.
E no Duck Hunt isso não aconteceria, porque
não.
É um pato cartunizado.
E faz...
Mas é um pato de desenho animado. Ou mesmo você tá atirando em pessoas de verdade, num jogo mais primitivo, como Virtua Cop. Aqueles polígonos caindo da janela porque você atirou neles têm muito menos impacto do que uma pessoa gritando e sangrando no GTA. E o que eu acho que é mais assustador e mais preocupante é justamente a liberdade que o jogador tem de fazer esse tipo de ação independente de um propósito prático proposto pelo jogo.
Uhum.
Que é no GTA ou no Red Dead Redemption, por exemplo. Você... prender alguém e deixar na frente de um trilho do trem pra ver a pessoa sendo atropelada pelo trem, sendo que o jogo não te pede pra
não
fazer
isso. Não pediu
isso,
né?
Não tem essa proposta. O jogo permite que isso aconteça e o jogador vai lá e faz.
Uhum.
Acho que isso é muito assustador. A violência parecer, assim, visualmente uma violência do mundo e o jogador está fazendo porque tirou isso da própria cabeça.
Mas vamos pensar um caso clássico de violência nos videogames, que é o Mortal Kombat. Em que a gente chega no ponto que eu queria falar da pornografia. A violência do Mortal Kombat é pornográfica, concorda comigo com o uso do termo? No sentido de que ela é feita de propósito para ser muito maior e muito mais presente do que no mundo real. Ela não é nem uma simulação realista,
uhum.
Ela é um exagero, é super exagerado na sua cara e de propósito sem nenhum fim formal. O jogo poderia ser o mesmo sem os fatalities. O fatality ele é... uma coisa a mais. Todas as manifestações de violência do Mortal Kombat dá pra dividir em duas. As manifestações formais, no sentido de que o jogo precisa delas pra acontecer. Então, por exemplo, você socar as pessoas no Mortal Kombat,
isso.
Não tem como. Tem que acontecer.
E tem até algo da violência gráfica que cumpre alguma função. Por exemplo, o personagem que é acertado solta um sangue pela boca. Isso é um feedback visual.
O golpe foi bem dado.
Isso, de que eu acertei o golpe. E quanto mais sangue sai, ou saliva...
Mais forte
foi, maior é o dano.
Isso.
Essas coisas não são exatamente necessárias.
Mas são importantes.
Elas cumprem algo de função.
O barulho.
Isso.
É importante, é o feedback daquilo que está acontecendo.
Lembrando que videogames muitas vezes fazem uso de coisas que existem no mundo real só para facilitar nosso entendimento de uma regra. A gente entende que golpes mais fortes causam mais dor e a gente grita mais alto. E aí você coloca isso num jogo de videogame e você simplesmente transfere a regra do mundo real pro jogo e entende mais rápido o jogo.
Exatamente.
Essas coisas têm alguma função. O fatality, você arrancar a espinha dorsal de um oponente, tem função zero.
Nenhuma. Não tem função nenhuma. Então, o fatality ou um excesso de sangue, qualquer soquinho, sai muito sangue e já perde a função. O sangue tem que ser um indicativo de quão bem dado foi o golpe, de se o golpe foi forte ou não. Mas se um jab sai uma quantidade bizarra de sangue, a gente tá falando de sangue pornográfico, de um sangue exagerado, de um sangue feito pra, obviamente, feito pra chocar. E o Fatality é isso. A luta já encerrou, já cumpriu o papel, você já passou o desafio, e aí você tem um prêmio extra que é ver uma cena grotesca.
Exato.
E aí a referência disso não são os filmes de violência. A referência do Mortal Kombat não é o Rambo nem o Comando pra Matar. A referência do Mortal Kombat são os filmes de terror, são os filmes de gore, são os filmes de ver víscera, de ver sangue de um jeito exagerado, de um jeito estereotipado, de um jeito quase cômico, pelo bizarro que é. O objetivo é o bizarro e não o violento especificamente.
Perfeito. É a violência do terror.
Isso.
E a gente tá aqui falando que essas coisas não cumprem função, né? Não cumprem função prática de game design.
Isso, exato.
Elas cumprem a mesma função que os filmes de terror cumprem.
Exato.
Que é um efeito psicológico, né? Catártico. Uhum. Um efeito de assistir uma coisa que é tenebrosa e ela não ter nenhum impacto real em você.
Uhum.
Tem gente que fica horrorizado. Um pouco disso é o objetivo, né? O horror tenta te horrorizar, né? O terror tenta te deixar aterrorizado.
Uhum.
Ele tenta causar em você sensações que você só teria em situações muito ruins, sem que essas situações sejam ruins. Não é muito diferente. Eu sei que tem pessoas que acham assim, completamente absurdo que algum prazer possa ser tirado de ver vísceras num filme de terror ou no Mortal Kombat. Mas é muito mais fácil entender qual é o prazer de ir numa montanha-russa. E na prática, é exatamente a mesma coisa.
É passar por uma situação muito extrema sem nenhum dano, né?
Sem nenhum tipo de dano. A consequência é zero. É pular de uma janela leva à morte. É péssimo, é terrível. E se eu puder ter a mesma sensação da queda e nada acontecer comigo? Aí a gente experimenta. Porque a gente tá experimentando com as sensações possíveis de um corpo humano. Desde que a gente não tenha consequência nenhuma, eu quero explorar todas as sensações humanas possíveis.
Sim.
O medo é uma delas, a queda, a ver as vísceras, ver a morte, ver o grotesco. Desde que ninguém que eu gosto morra.
Exato.
Desde que nenhuma pessoa de fato morra, né?
Ninguém morre, nem no filme, nem no Mortal Kombat.
Isso. Mas isso cumpre funções, porque nos faz sentir de maneiras que a gente gostaria de explorar a sensação, mas não gostaria que isso impactasse de uma maneira ninguém no mundo.
Exatamente. E aí, eu acho que algumas iterações do Mortal Kombat são muito típicas disso. Tem iterações mais recentes, eu acho que da época do 360, teve uma interação do Mortal Kombat que era quando você batia com força na cara do inimigo, ele fazia um raio-x e mostrava os ossos quebrando.
Exato, né? Os órgãos sendo amassados.
É uma ideia meio de açougue mesmo, né? Uma coisa meio de víscera, meio de filme gore. O tom é sempre de piada. O Mortal Kombat, ele não se leva a sério o suficiente.
Uhum.
Ele tenta criar um lá, como que é? O culto satânico lá, que é a história base do Mortal Kombat, que você tem que derrotar. Só que você nunca acredita naquilo, porque aquilo é muito mal feito de propósito.
É galhofa, né?
É galhofa, né? O objetivo é essa violência pela violência desse jeito catártico mesmo.
E acho que o Carmageddon talvez seja um dos exemplos.
É muito próximo disso.
É mais chocante, deixou todo mundo horrorizado, porque você atropela pessoas e ganha pontos com isso. O chocante é que existem carros. E existem pessoas atropeladas.
Uhum.
Então, você olha alguém atropelando pessoas com carro, você pensa no que acontece no mundo real e fala, nossa, isso não deveria existir.
Não deveria existir.
No entanto, o que o jogo tá fazendo é tirar tudo isso de contexto e criar uma experiência e uma sensação que a gente nunca teria ou deveria ter no mundo real.
Sim.
E aí você pode ter em ambiente controlado.
E aí é o efeito. Qual que é o efeito que isso causa? Você joga o Mortal Kombat, arranca a coluna cervical do inimigo, você joga Carmageddon e atravessa uma pessoa no meio com o carro. Qual é o efeito que isso causa no jogador?
No caso de Mortal Kombat, o efeito disso é cômico, catártico.
Você dá risada.
Você dá risada. É, existe uma função ali que é, eu quero que o meu oponente perca a luta. E
do jeito mais humilhante possível.
É, ele morrer, ter a coluna vertebral arrancada, é só um jeito muito extremo de sentir que eu venci. Tem uma parte mesmo de humilhação do adversário,
uhum,
que é comum em todas as competições esportivas e ela é limitada o máximo possível para que não haja nenhum tipo de dano. Nos videogames nada tem dano, nada tem efeito, então você pode fazer uma coisa extrema dessas. Uhum. Eu acho que o resultado prático disso é quase nenhum. Assim, é... Quem jogou Mortal Kombat achou isso engraçado, achou isso divertido. Não se torna uma pessoa mais sádica. E por sádico eu quero dizer, não aumenta as chances da pessoa colocar isso no
na
mundo.
Na prática.
Isso. Existem outras instâncias que eu acho que tem mais perigo, que são mais polêmicas e merecem um pouco mais de discussão, que é quando você acaba confundindo o mundo real com o videogame, justamente porque o mundo real não aparece. O que aparece é a ficção dele. A gente não vê guerras. A guerra é uma coisa que não está no nosso cotidiano. Ela não... Ela está
menos nós no Brasil, né?
Isso, a gente está falando aqui de uma realidade bastante apartada das guerras reais. E a gente nem tem acesso real, constante, a imagens da guerra. A gente não vê as pessoas tomando tiro na guerra ou explodindo com as bombas. A gente não vê as pessoas pisando em minas. A gente sabe que isso existe de uma maneira bastante distanciada. Uhum. Então, o nosso contato com a guerra é feito por filmes de guerra e por jogos de guerra.
Certo.
Isso tem um efeito. Porque jogos de guerra e filmes de guerra são narrativas sobre a guerra. E se a gente assiste elas por tempo suficiente, sem ter contato com a guerra real, a gente acaba perdendo um pouco essa relação de que isso foi romantizado, uhum, de que isso é uma narrativa a respeito. E aí é fácil, ou pelo menos é mais fácil, que você normalize guerras.
Sim.
Que você ache que guerras não são tão ruins assim.
Então, no final das contas, são mais perniciosos jogos que geralmente a sociedade topa. Jogos que tem soldados e uma guerra institucionalizada, romantizada.
Quanto mais bizarro, grotesco e desatrelado da realidade, menos efeito você vai ter no mundo, porque é óbvio que isso é fantasioso.
Uhum.
Quanto mais próximo de uma situação do mundo real com qual a gente não tem contato, a gente tá caindo numa questão de hiperrealidade.
Perfeito.
Né? A gente tá entrando aí no terreno do Baudrillard, que é a gente começa a achar que a narrativa sobre aquilo é a realidade porque a gente não tem muito contato com a realidade. Uma coisa que a gente tá vendo no momento que a gente grava é que pessoas da periferia que tem muito contato com a violência real entre polícia, bandidos, tráfico de drogas, etc., estão simulando conflitos com arminhas de mentira que atiram balas que não têm real impacto. E elas refazem as mesmas interações que a polícia e os traficantes têm. Então são simulações fantasiosas de polícia e ladrão muito ancoradas na realidade.
Uhum.
Isso está gerando vários estudos aí de sociólogos e uma preocupação de que papel isso tem nessas sociedades.
Sim.
O que me parece, e vendo inclusive alguns estudos preliminares, é que porque essas pessoas têm muito contato com a realidade, isso para eles é só fantasioso. É um jeito catártico de lidar com uma situação muito caótica, muito violenta, etc.
Sim.
Então, para essas pessoas, um jogo de videogame que simulasse polícia e ladrão, teria pouquíssimo impacto real. E me parece que o risco está justamente em você simular essas situações que a gente não tem contato no nosso dia a dia.
Faz todo sentido para mim. Eu sou obcecado por um tema, que é o tema do excesso de representação de violência no noticiário. Eu sou obcecado por esse tema.
Uhum.
Eu acho que o noticiário policial, que eu chamo de anedótico, que é esse que conta como que foi um crime, o que aconteceu e tal, ou um acidente de carro, coisa desse tipo, ele é completamente inútil. E ele, ao contrário, ele é super representado no noticiário, então boa parte do noticiário é sobre incidentes policiais anedóticos, você acha que boa parte da vida é representada por incidentes policiais anedóticos, e não é verdade.
Justamente, porque a gente está distanciado do objeto real, essa história que contam sobre ele tem muito mais impacto.
Exatamente.
A gente substitui um pelo outro.
Isso. Daqui a dois episódios, a gente vai falar sobre videogames e política, essa super representação da violência na mídia é política. Porque ela gera efeitos políticos.
Uhum.
As pessoas acabam acreditando que a sociedade que está em volta delas é muito mais violenta do que de fato é. E aí acaba escolhendo ou eleitoralmente, ou em escolhas da vida, por um recrudescimento que não tem razão de ser. Então acaba, por exemplo, elegendo mercadores morais como seus representantes no Congresso, por exemplo. Pessoas que são, por exemplo, radialistas ou jornalistas de TV desses programas de contos anedóticos policiais. Uhum. Porque elas gostam desse tipo de narrativa de eu sou contra o crime, eu sou o combatente dos bandidos, etc, etc. Eu sou linha dura. E aí a pessoa vota porque ela acredita numa realidade muito mais violenta e muito mais ameaçada do que é de verdade. Então eu acho que os videogames acabam entrando nessa também. Eu acho que o grande mal que os videogames violentos fazem à sociedade é a super representação da violência. É menos do que fazer uma pessoa se tornar violenta. É mais fazer a pessoa acreditar que tanta violência existe.
E no caso dos jogos de guerra, eu tenho a preocupação de que você acredita que tanta violência existe de um jeito extremamente romantizado.
Ah, sim, claro.
Eu fiquei muito encantado, de um jeito bastante pesado, com relatos de pessoas que se voluntariaram, gente dos Estados Unidos que se voluntariou para participar da guerra da Ucrânia.
Uhum.
E são relatos de gente muito chocada dizendo...
A guerra é muito diferente do que eu imaginava que era,
eu não,
né,
sabia que a guerra era assim. A guerra é muito pior, muito mais violenta do que eu jamais sonhei que poderia.
Sim.
O contato que essas pessoas têm com a guerra é via filmes de guerra
e jogos de guerra. Sim.
Que não é uma simulação. Isso não são jogos
de
simulação.
Coisa,
é outra coisa. São jogos que contam uma história sobre essa guerra. E a guerra tem muito propósito. Ela tem muito controle. Ela tem pouquíssima consequência.
Não é o que é na vida real. E as pessoas compram o que a mídia e o que o cinema e que o videogame traz de guerra. E eu trazendo isso para uma realidade urbana, para a violência urbana também. Elas acreditam que existe uma violência urbana de um certo tipo que não há e que existe um excesso de violência que provavelmente onde ela mora também não há. E que gera consequências que são consequências que podem ser anedóticas, como a pessoa vai para a guerra da Ucrânia achando que vai ser um filme de guerra e não é.
Uhum.
Ou que a pessoa escolhe políticos ou representantes ou qualquer coisa, discursos, que sejam discursos que são de um recrudescimento social que não tem motivo de ser.
Mas o mais interessante é que isso não tem nada a ver com o fato de que existe tiro num jogo de videogame.
Aham, sim.
Porque quando você tá lá jogando o seu Call of Duty online, o seu objetivo é vencer o adversário. E você vai atirar nos lugares em que o dano é maior, porque isso vai te dar um resultado melhor pro seu jogo. E tem vários estudos em laboratório de crianças jogando esses jogos de tiro que tenta analisar quão agressivas elas ficam. E elas ficam mais agressivas, mas elas também ficam mais agressivas jogando Pong com o adversário, porque você quer vencer o adversário a todo custo.
Jogo de futebol.
Jogo de futebol,
Eu acho que o que mais gera briga em famílias de crianças que jogam videogame é jogo de futebol. O futebol é o causador da violência.
É que você está sendo colocado num conflito. O conflito no jogo de videogame, ele é um conceito. Ele é bastante abstrato. Ele pode ser futebol, ele pode ser pong, uhum, ele pode ser...
Uma corrida, sei lá.
Atirar na cabeça de um adversário. É a narrativa que contamos sobre esse jogo em que você atira na cabeça do adversário que pode causar uma romantização do conflito bélico. Quando você está só jogando online com seus colegas, você não vai pensar sobre guerra, você não vai pensar sobre qual é a função da guerra. É muitíssimo abstrato. Os jogos Call of Duty no modo single player, né, que estão te contando uma história, aí sim eles podem ter o mesmo malefício na nossa compreensão de mundo que filmes ultra-romantizados de guerra.
Sim, eu acho que é isso. Acho que o ponto todo é muito mais sobre essa narrativa do que sobre a violência explícita. Eu acho que a principal questão da violência nos jogos é realmente essa da hiperrealidade. Ou de uma romantização da realidade.
Ela tentando criar o mesmo conjunto de regras de alguma coisa da vida real no jogo, mas a gente tem muito mais contato com esse jogo do que aquela coisa do mundo real. Sim. Então parece que vai diluindo, vai se afastando, e a gente vai substituindo
exatamente.
Um pelo outro, né?
No caso de violência cartunizada, aquilo é formal, é um quesito formal do próprio da atividade do videogame. Não tem como ter o Mario sem ele matar as tartarugas, né?
É, ele tem um desafio, ele precisa vencer esse desafio.
Exato, não dá pra ser o jogo do Barney. Tem no canal do YouTube, tem lá a gente jogando o jogo do... Esconde do Barney! O Barney é aquele dinossauro roxo. Acho que é desenho animado inglês, eu acho. E ele não faz nada, ele anda no cenário e fica dando beijinhos. E
ele tem que achar crianças e dando beijinho em crianças.
Ele dá beijinho em todos os seres daquele planeta que ele tá. Aquilo é inócuo, porque não é um jogo, né? Ele é tão não violento que ele não é um não jogo, porque ele não faz nada.
Mas tem uma questão de game design interessante que eu acho que dá pra gente fechar a nossa conversa. Que é... Quão difícil é para game designers, no nosso momento histórico, pensar em interações interessantes do jogador com o jogo sem elas serem violentas? É um desafio real. Eu sempre dou o exemplo do Red Dead Redemption, porque todas as interações que você pode ter com o mundo são, em alguma maneira, destrutivas.
Uhum.
E a gente gosta de sentir que a gente tem alguma liberdade nos jogos. Videogames são meios interativos e, portanto, eu quero sentir que eu estou interagindo com aquele mundo.
Perfeito.
E o que eu faço altera aquele mundo de alguma maneira. Nem que seja pulando na cabeça de um adversário, aí ele morre no Mario. Eu quero sentir que eu fiz alguma coisa naquele jogo. E aí você pode ter muita liberdade no GTA para fazer várias coisas diferentes que o jogo não tá te pedindo que você faça, e é daí que vem a sensação de liberdade. Eu faço sem que ninguém tenha me obrigado a fazer.
Eu pego o carro, eu faço o que eu quiser.
Isso. GTA, Red Dead Redemption. Mas quais são essas interações que eu posso ter com o mundo que sou eu que escolhi ter? Em geral é atropelar alguma coisa, bater o carro em alguém, dar um tiro em alguém. Quais são as interações que eu posso ter com o mundo que não são violentas? O pessoal fala, nossa, eu me sinto tão livre no Red Dead Redemption. Legal, mas o que você faz exatamente?
Uhum.
Você anda de cavalo pra onde você quiser, então tem uma liberdade aí geográfica.
Explorar o terreno, né?
Mas legal, mas fora a exploração, o que é? É matar um animal, é matar uma pessoa, é prender uma pessoa, é deixá-lo no trilho de trem pra ver o que acontece quando ele é atropelado. São interações muito destrutivas. Eu acabei o Red Dead Redemption 2, escrevi um texto gigantesco sobre isso, vocês podem encontrar, deve estar aí nos links do post.
Colocamos nos links do post.
A minha sensação é que quando eu interajo com o mundo é destruído. Eu não tenho nenhuma interação que mantenha o mundo do jeito que ele é ou que melhore o mundo de alguma maneira. Interagir com o mundo sentindo que você está sendo livre, você escolheu interagir com o mundo, ele não quebrou, é muito difícil de fazer com os jogos de videogame.
Sim.
Um motivo comum de game design é que você interage com o mundo e a porta abre e aí você continua para a próxima porta. E a gente sente que isso é necessário, que isso, uhum, é obrigatório.
Sim.
E não sente que você está exercendo a sua liberdade como jogador. Mas quais são as outras possibilidades? É por isso que eu insisto que videogames não são só violentos porque vivem numa sociedade, estão inseridos numa sociedade violenta. É porque isso é um recurso de game design muito fácil de fazer. Interagir de maneira destrutiva.
Uhum.
Dar um tiro e ver a parede quebrar. Aí você fala assim, ah, fui eu que fiz. Qual é a outra opção?
Exatamente.
Né? Existem, não são fáceis de fazer, não são fáceis de implementar.
Sim. Acho que pra terminar é só um recado. O recado de que as controvérsias, todos esses casos em que atiradores foram vistos jogando videogame ou encontraram no computador deles videogame, jogos violentos instalados, que o cara do shopping tinha jogado Duke Nukem e que no Duke Nukem tem uma cena com cinema e... No...
E a famosa cena do aeroporto do Call of Duty Modern Warfare 2.
Sim. É, todas essas cenas, essas polêmicas, a gente vai explorar daqui a 2 episódios.
Perfeito.
No episódio sobre videogames e política. Porque é o uso político dessas controvérsias todas. A gente falou do Mortal Kombat, que vai estar envolvido muito fortemente num episódio bastante político, que a gente já explorou bastante na Cronopedia, né, na temporada anterior. Mas a gente vai falar, além desse episódio famoso do Senado americano, a gente vai falar também do uso político mais cotidiano, mais comum dos videogames, que está relacionado à exploração da violência.
Perfeito.
Então, esses casos todos famosos, a gente vai falar daqui a 2 episódios, segura a onda aí, que a gente vai falar deles.
Boa, a gente tem vários exemplos para comentar. Hoje a gente achou que valia mais a pena a gente ter uma conversa mais conceitual sobre, né, o que é e para que serve a violência nos videogames.
Perfeito. Agora é hora de violência muito estilizada, porque é a briga entre 3 jogos num ringue de papelzinho.
violência muito abstrata, porque é papelzinho contra papelzinho.
Papelzinho contra papelzinho, é hora do Tag Team.
Tag Team.
Tag Team.
Tag Team.
Tag Team é combate, é luta, é coisa de violência. Não, não é.
Eu quero vencer o meu adversário. Mas não me importo tanto assim.
Tag Team é o jogo da temporada fora do jogo. Olha só que contradição bonita. A gente tem um jogo numa temporada que se propõe a estar fora do jogo. Esse jogo é um jogo em que a gente seleciona de uma lista de 100 jogos, cada um tem 50 na mão, são 50 papeizinhos na mão de cada um de nós.
Que foram sorteados, então 50 jogos aleatórios.
A lista dos jogos é a lista dos 100 melhores jogos todo o tempo, segundo a planilha do PocoPixel. E a gente tem que escolher, todo episódio a gente tem que escolher 3 jogos, cada um, para duelar no assunto do episódio. Então hoje o assunto é violência, então a princípio, o senso comum diz que é muito fácil escolher jogos violentos, porque tem muitos jogos violentos. Mas não foi exatamente o caso, né?
Não foi, não. Sofri um pouco aqui pra achar jogos e acho que eu fui obrigado a pegar umas escolhas pouco ortodoxas, mas que vão gerar conversas boas, imagina.
Eu tinha alguns jogos violentos na minha lista, mas eu tive que fazer uma seleção, e também é uma seleção didática, eu diria, mas pouco ortodoxa também.
Boa.
Tá 5-3 a temporada pra você, então eu tô assim do tipo, nas últimas. Se você ganhar um, você já é campeão.
Não, se eu ganhar um, você pode ganhar...
Ah, eu posso empatar.
Você pode empatar. Você ganha 3 e empata. Se você quer vencer, você tem que ganhar os próximos 4.
Os próximos 4. Quer dizer, tá muito difícil de eu virar essa temporada, mas é a chance de empatar, o que é bastante vexatório.
Você tá lutando pelo empate.
Ruim, game designer ruim, que inventa um jogo que empata.
Não, a gente com certeza vai pensar num tira-teima, caso seja necessário.
Ah, olha só, mano, regra sendo feita on the fly.
Vamos deixar o problema se solucionar quando ele aparecer.
Perfeito. Então eu tenho que ganhar 4 episódios pra poder ganhar essa temporada. Tá muito difícil. E episódio número 9, então você que começa hoje. Boa. Qual que é o teu primeiro lutador, o teu primeiro guerreiro?
Eu vou começar com o mais tradicional, que é um jogo que tinha aviso de violência explícita na capa.
Olha só!
E tinha um aviso que eu achava fantástico, que era um aviso de gore.
Olha!
É um aviso de grotesco. É o Resident Evil do PlayStation.
Ele tinha um aviso de grotesco?
Sim.
Olha só.
Na capa e quando você ligava o jogo.
Ele falava assim, atenção, gore.
Contém gore.
Contém gore. Porque a ideia do jogo é essa, né? É esse horror escatológico, pornográfico mesmo, né?
É, tem um clima de terror no jogo que envolve, pra ser assustador de verdade, algum nível de realismo, mas o jogo nem dá conta disso, as limitações técnicas são muito grandes. Hoje Resident Evil ainda é muito celebrado, mas o jogo de PlayStation 1 é visto um pouco como horror galhofa.
Galhofa,
é um horror, né? Meio trash, nível nos 80. Mas eu acho que ele tem coisas interessantes, assim. Primeiro que ele tem que avisar que ele é um jogo com violência explícita. E segundo que ele tem um mote muito comum da violência em videogames, que é zumbi.
Perfeito.
Porque o zumbi é uma pessoa.
Ele é um humano.
Ele é um humano.
Ou humanoide, porque ele tem braço, perna, cabeça e tal. Pronto.
Então ele é um inimigo muito fácil de você colocar em qualquer jogo. Ele sangra, então ele te dá um feedback que você precisa de dano. Mas ele não é uma pessoa, então ele não vai preocupar tanto os pais, as autoridades. Não é tão chocante, porque ele não é uma pessoa de verdade, ele já morreu.
Sim.
Acabou virando...
É muito parecido com os robôs dos jogos do Nintendinho.
Exatamente. Enquanto o Nintendinho dava robôs pra que todos, a gente explodisse,
todos,
né?
Os jogos do Nintendinho eram contra robôs. Então, Tartarugas Ninja, Contra, N jogos, você atira em robôs que explodem. Tudo explode. Porque mostra que
de
morreu...
morrer e sangrar, hein?
É, mas não sangra, né?
Exato. Então é um jeito de se afastar o máximo possível da realidade com esse medo de que, sendo muito próximo da realidade, pode ser chocante, pode influenciar. Coisas que a gente já conversou aí. Exato. Que não fazem muito sentido, mas que é um medo que faz... É um medo que tem alguma lógica, porque a confusão fica maior quanto mais parecido com o mundo real for.
Sim.
O zumbi evita essa confusão. Os zumbis não existem no mundo real, mas parecem pessoas.
Perfeito.
Então Resident Evil é o meu competidor.
Então, olha só que coisa didática aconteceu aqui. Eu selecionei 3 jogos de tipos diferentes de violência citados no episódio, no tema principal do episódio. E não tinha nenhum jogo de gore, de horror, e você conseguiu. Então eu acho que a gente vai ter vários tipos de violência pra gente discutir aqui.
Perfeito.
O meu problema é que eu não consigo contrapor o seu gore com outro gore, sei lá, pra ter uma luta justa.
Entendi.
Então eu vou ter que ir pra um outro tipo de violência. E eu vou pra uma violência que é uma violência discutível. Que a gente tem que discutir se nesse jogo específico existe violência, mas que é um gênero que... Eu acho que esse jogo mostra que um gênero muito associado com violência pode não ser nada violento. Eu tô falando de Virtua Fighter.
Virtua Fighter?
No caso aqui, do papelzinho, o Virtua Fighter 3.
Legal, que é o melhor.
É o melhor Virtua Fighter, acho que é por isso que ele tá na lista. É um jogo de luta e é um jogo muito não violento, na verdade.
É um jogo do Yu Suzuki, e a intenção do Yu Suzuki era emular do melhor jeito possível as artes marciais reais do mundo.
Exato.
É, no Street Fighter, o Blanca luta capoeira.
É, quer dizer, não faz nenhum
luta
sentido.
Luta coisa nenhuma. O E-Honda luta sumô, até parece.
Não faz nenhum sentido
também. Ele fica
também
na horizontal e voa pela tela numa cabeçada.
Isso.
O Dalsin luta cabadi, né?
E ele até... ele entra em chamas.
Exato, né? Não faz nenhum sentido. E o Suzuki queria um jogo de luta em que os estilos marciais fossem reconhecíveis. Ele criou o UFC, assim.
Exato. Né?
Ele queria ver estilos diferentes
um contra o
enfrentando
outro.
Uns aos outros. E ele tinha limitações. O primeiro Virtua Fighter, né? Aqueles polígonos flutuam na tela quando pulam, porque tinha uma questão de limitação física desses polígonos. O Virtua Fighter 3 é muito mais próximo da realidade. Tem alguns elementos fantásticos de acrobacias. É.
Já tem um pouquinho, né?
É um pouco de... É um atletismo que seria... Um atleticismo que seria impossível no mundo real. Uhum. Acho que esse é o lance. Embora os golpes, os estilos existam de fato. A gente não vê isso como violento.
A gente não vê isso como violento.
É, seria tão violento quanto uma luta de boxe. É, que muita gente acha que é violento.
Sim.
Muita gente se confunde.
UFC. A pessoa tá sangrando muito, né?
É... São práticas de violência mediada, controlada, com regras. E eu acho impossível você chamar de violento um combate entre duas pessoas que combinaram perfeitamente as regras e com um juiz que impede que a luta leve a danos permanentes.
Uhum.
Então o Virtua Fighter tá nessa chave, né?
Isso, então eu selecionei esse jogo não só porque eu não tinha o Mortal Kombat, sei lá, na minha lista... Mas também porque é um exemplo de como que pode ser um jogo do mesmo gênero de um jogo tão malignizado que é o Mortal Kombat e não ser nada violento.
Nada, é.
Nenhum político fez carreira com Virtua Fighter. Não fez. Não dá. O Mortal Kombat, sim, dá. E eu acho que os dois, a violência em si é a mesma dos dois jogos, né? O Mortal Kombat dá porrada no outro amigo, igual o Virtua Fighter. É a mesma coisa.
É que é uma dessas coisas fascinantes, que o discurso social sobre os objetos é diferente. Chama arte marcial, né?
Isso, marcial, uma guerra.
É de guerra, é de combate, é de exército. Mas a gente tem um discurso sobre arte marcial que é muito filosófico.
É filosófico,
uma,
né?
Uma romantização do Oriente,
uhum.
Que muitas vezes não tem nenhum tipo de laço na realidade. Mas como se as artes marciais fossem um lugar de disciplina, de autoconhecimento, de controle. E, inclusive, por que ele media a violência?
Uhum.
Porque a violência para quando
canaliza,
é necessário.
Canaliza, né, a violência, né?
Porque a violência é colocada num ambiente sem consequências, em que o que importa são as regras do combate. O Virtua Fighter se beneficia de um discurso sobre artes marciais.
Exato, mas no fundo ele é igual ao Mortal Kombat.
Sim.
O que não tem no Virtua Fighter é o gore, o escatológico, o pornográfico, que é o que tem no Mortal Kombat.
No Virtua Fighter o adversário pode perder porque caiu de uma plataforma, isso. Não porque a cabeça dele foi arrancada, decepada com uma lâmina.
Isso, não tem um raio-x mostrando cada pedacinho de osso sendo quebrado.
Exato.
Não tem essa exploração de uma violência explícita que só existiria nos videogames.
E pra ver quão engraçado isso é, o Virtua Fighter é muito mais próximo da realidade. As pessoas ficaram chocadas com Mortal Kombat, que é muito mais longe.
Muito longe da realidade.
Extremamente distante da realidade.
É isso, claro, eu no improviso, eu votaria no Resident Evil, que eu acho que é o jogo mais violento e que representa mais essa história de se falar da violência dos videogames do que o Virtua Fighter. Mas aí ele foi colocado aqui para uma reflexão.
Isso, perfeito.
Fica aí que... a reflexão.
É, bom. A partir de agora eu só tenho reflexões. Só. Eu também não tenho
ótimo,
jogos violentos.
Os meus outros jogos também são reflexivos e o meu eu que começo a próxima rodada. E eu vou colocar um jogo também que tá na mesma vibe do Virtua Fighter, mas ele coloca, traz isso para um outro ambiente e que é um jogo que não costuma ser acusado de violento, mas que ele é um jogo muito parecido com uns jogos que são chamados de violentos. Eu tô falando de River City Ransom.
Olha só.
Ele é um Double Dragon, só que ele é um Double Dragon com cérebro, digamos assim. Você tem que fazer muito mais coisas do que você faz no Double Dragon. O Double Dragon, você dá porrada em pessoas na rua, muitas pessoas consideram um jogo violento, você tá batendo em pessoas na rua. O River City Ransom, ele faz exatamente a mesma coisa, só que os personagens são caricaturas, eles têm a proporção de três cabeças, eles fazem caras muito engraçadas, escrevem barf embaixo.
Quando eles estão apanhando,
é. Então, isso suaviza de um ponto que esse jogo nunca é lembrado como um jogo violento.
Você usa tacos de beisebol pra bater nos adversários.
Exato.
Correntes.
E o que acontece quando as pessoas levam porrada de taco de beisebol no River City Ransom? Barf. Quer dizer, a pessoa que assiste ha 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 e não acha violento. O Double Dragon tem um ambiente mais sujo, os personagens são realistas, tem punks e as pessoas acham porradaria na rua uma coisa realista, violenta, feia. O River City Ransom, não.
E pra gente ver como é confuso, né? Como é difícil traçar as linhas do que parece mais real, do que parece menos real. Porque o River City Ransom é visualmente mais galhofa. E a
muito
gente lida
mais...
melhor com a violência.
Exato.
Por outro lado, ele é um jogo muito mais realista, com vários elementos mais calcados na realidade do que o Double Dragon.
Que é uma fantasia absurda,
o River City Ransom é uma cidade no Japão.
Uma
você
cidade
reconhece.
Que é mais ou menos funcional. O Double Dragon não.
De repente, no Double Dragon, você tá no...
na floresta.
Na floresta.
Depois sobe a montanha.
E aí tem uma pirâmide.
E aí você entra nos tempos satanistas da gangue de rua.
É muito
nada
doido.
Faz sentido.
City Ransom é uma cidade que faz sentido. Você entra nas lojas,
come,
você compra comida.
Sushi.
Exato. O jogo tá mais ancorado na realidade, mas visualmente, os personagens, quando apanham, ficam meio caricatos e ninguém se importou.
Exatamente. Então, esse é o River City Ransom. Ele vai duelar contra...
contra um jogo de violência muito, muito fantasiosa. Mas eu tô trazendo ele aqui porque eu acho que é uma das grandes sacadas de interações violentas inteligentes nos videogames. É The Curse of Monkey Island.
Parabéns. Você esticou bastante a corda. Vamos lá.
O The Curse of Monkey Island tem combate.
É verdade.
Ele tem combate entre piratas. Um tira a espada pro outro e eles têm um conflito.
É verdade.
Que... em qualquer outro jogo de videogame seria violento.
É verdade. Mas não no ambiente do Curse of Monkey Island.
No Curse of Monkey Island, o conflito acontece na palavra.
É.
Eles falam ofensas uns pros outros.
É muito engraçado.
E você tem que tentar rimar a sua ofensa com a ofensa do adversário. Se você consegue, você dá umas espadadas e avança na direção do oponente.
É muito engraçado. O Curse of Monkey Island é um jogo muito engraçado. E esses duelos de ofensas são maravilhosos.
É muito engraçado como o jogo tá pegando uma interação de combate, de conflito e pensando, como eu posso tornar ela nada violenta, divertida, engraçada, inteligente, pra gente ver que existem saídas, que a violência me incomoda, não porque ela tem impacto no mundo, mas porque ela é uma saída muito óbvia, muito cansativa pra problemas de game design. O Curse of Monkey Island consegue outra abordagem. É violência verbal num conflito de espadas.
E violência verbal é violência.
É.
A gente não lembra disso, né? O videogame tem pouco espaço pra violência verbal. E o Curse of Monkey Island mostra. Só que é tão engraçado. E é um duelo de ofensas que tem que ser rimada. Isso,
porque... se você não rima, você perde.
Isso,
né?
Porque o piratas tem que rimar. Né?
É um estereótipo romantizado, muito, muito engraçado.
Muito engraçado, é maravilhoso demais. Eu tenho vontade de dar o ponto só porque eu amo muito isso, mas não, o River City Ransom acho que representa o tema melhor muito do mais. Que o Curse of Monkey Island. Cara.
Em suma, se é isso, o fato que River City Ransom é um dos meus jogos
favoritos.
Eu acho que é um dos jogos de Nintendo que envelheceu melhor.
Melhor, ele é muito moderno.
E eu considero ele, né, o precursor de Shenmue.
Ele é. Ele é um jogo que...
Ele é o Shenmue Mini.
Ele é um jogo muito moderno, o River City Ransom. Muito bom, 1-1. Agora é o seu jogo. Qual que é o seu último jogo aí pra colocar no octógono do Tag Team?
Vamos lá. Esse também, assim, é esticar um pouco a corda. Opa. Mas eu vou justificar.
Vamos lá.
Eu trouxe Blackthorn na sua versão do Super Nintendo.
Ele é um jogo violento. Ele é considerado universalmente um jogo violento.
É, o Blackthorn é um jogo de plataforma em que o personagem anda com um trabuco na mão.
Isso, é um jogo da Blizzard. Ele tem um pouco da tecnologia, do jeitinho do Prince of Persia.
E é disso que eu quero falar. Porque ele é um jogo de andar por um cenário e atirar em inimigos, os inimigos morrem. Mas ele tem um combate extremamente cadenciado, em que você tem que ficar se escondendo. É um jogo 2D. Que você...
É um jogo 2D de você atirar, tire cobertura, que é muito incomum de ter em jogo 2D.
Isso, ele precisa de um botão exclusivo para a cobertura, e aí você se esconde atrás de coisas que você está vendo ali naquele cenário bidimensional, que é muito estranho. Então você fica escondendo, aí atira, esconde, atira, tem que ficar pegando qual é o ritmo de tiro do adversário. É um combate extremamente lento e cadenciado. Mas o motivo pelo qual ele é violento, além do fato que a ambientação...
É uma ambientação heavy metal espacial?
Isso, né? É um sci-fi em que tem gente acorrentada nas paredes, gente em cruzes, né? Tem gente crucificada em todo quanto é canto. Então tem assim um ambiente assim meio grotesco, mas tem uma física que acaba... tornando a percepção das pessoas sobre o jogo algo na direção da violência. Porque quando você atira no inimigo e ele cai como um corpo cairia.
Ele cai muito realista mesmo.
Porque é essa...
O impacto do tiro é bastante interessante, assim, digamos assim. Você olha e fala, nossa, né? Tem um impacto.
Tem um impacto. Essa é a contribuição que o Prince of Persia trouxe para os videogames. Uma física. Ainda é fascinante ver o Prince of Persia existindo, ver os vídeos... de como é que o jogo foi feito. Ver como aquele corpo que antes era só pixel virou um corpo de verdade, um corpo que a gente olha e fala, nossa, parece um corpo do mundo real.
Exato.
E o Blackthorn reproduz isso numa versão tiro em vez de uma versão espada.
Exato.
É um jogo sci-fi de tiro em vez de um jogo de capa e espada. Então, eu achava meio chocante quando criança, ver esses corpos caírem com os tiros.
Sim.
Eu falava, nossa, caramba, esse jogo é diferente. Eu nem sabia explicar direito. Mas eu jogava isso como criança e...
Sim.
Absolutamente nenhum impacto aconteceu.
O Blackthorn, ele é um jogo comumente classificado como um jogo violento. Acho que a estética dele induz a isso.
Gente crucificada, amarrada nas paredes, isso. Era meio grotesco.
As nossas mães chamavam isso de tortura, né?
Era jogo de tortura, elas
jogo
falavam,
de tortura, né? O Blackthorn, ele é considerado violento. E eu confesso que eu quase trouxe o Prince of Persia, porque ele tá na minha lista.
Olha só, eles têm exatamente a mesma lógica de violência.
A lógica de violência é muito parecida.
Prince of Persia ainda tem aquelas...
Isso, eu ia falar sobre isso.
Aqueles espinhos,
Os espinhos que matam o personagem, e ele fica de uma posição muito violenta mesmo. Quando o Mario cai no espinho, ele faz... e morre. Ele some, assim. E não, o príncipe da Pérsia, ele fica sendo empalado pelos espinhos.
Numa poça de sangue.
É,
né?
Grotesco, assim. Enfim, o Blackthorn é mais ou menos a mesma estética, a mesma vibe, principalmente a mesma mecânica, né? O corpo tem a mesma mecânica.
É, tem uma física similar, né?
Mas eu não peguei o Prince of Persia, eu peguei um outro jogo que traz outro aspecto de violência. E tem alguma violência, mas é uma violência muito distante e que esse jogo não é muito classificado como violento. E eu queria colocar a questão da violência institucionalizada. Eu tô falando aqui de Command & Conquer Red Alert.
Olha só, bem sacado.
O Red Alert é um jogo de guerra estratégica. E aí você vê a violência acontecendo do satélite. Você tá vendo de longe. Aquilo são... eventos muito violentos que estão acontecendo, na verdade. Você tem tanques atirando e destruindo dezenas de soldados. Nossa,
você joga cachorros em cima de soldados e vê os cachorros destruindo lá os soldados. Tudo.
Tem gente sendo eletrocutada por Tesla coils e coisas desse tipo.
Gente sendo atropelada por tanques de guerra.
Exato. É cenas muito violentas e ninguém olha e fala, que violento.
É um simulador de guerra que poderia estar num jogo de tabuleiro.
Isso, é um joguinho de tabuleiro, é um joguinho de soldadinho, de terreno, de lidar com soldadinhos em cenários de guerra.
Remete a uma atividade muito infantil, que é brincar com soldados de chumbo, ou aqueles soldadinhos verdes de plástico.
Isso.
E é uma atividade adulta que é de nicho, mas nunca foi tida como violenta, que é esses combates de miniaturas em tabuleiros que tentam simular terrenos reais, com montanhas, com árvores
exato.
E tal, que misturam um pouco de jogo de tabuleiro com modelismo. São coisas que ninguém nunca vê como violentas, mas são simulações de guerra.
São simulações de guerra, e o Red Alert é um jogo de simulação de guerra. Ele tem sangue, você vê o sangue acontecendo, é um sangue de pixel bem pequenininho, mas tem.
Os personagens gritam, morrem. Explodem, né?
Exato, tem bastante. É um gore implícito, você mais intui aquela violência do que vê aquela violência, mas ela tá lá. Mas ela está institucionalizada. Então você é um exército.
Uhum.
O exército, ele é um ente que tem a permissão de matar os outros. Porque ele é um exército. Ele porque ele chama exército. É só isso. E ele tem essa procuração da sociedade de... Pode matar.
Mata. A guerra é justificada.
A guerra é justificada. Então, no caso do jogo, é uma guerra fantasiosa. Tem... aliados contra soviéticos, mas num nível diferente do que foi na realidade. Mas tá lá. É uma violência institucionalizada que ninguém assume como violenta, mas que é violenta. Eu não sei dos dois jogos qual que eu acho que representa melhor o tema da violência.
E sabe que o Command & Conquer World Alert tem uma outra questão, que tem algumas fases que são...
De heróis, né?
De heróis. Então você tem
a Tânia,
né? Você tem pessoas específicas.
Nunca sei. Vou colocar nos links do
povo. Acho que é Tânia. Você tem pessoas específicas que
Sônia
entram...
é do Mortal Kombat, a Sonya Blade.
Elas entram em combate umas com as outras, e aí tem algumas cutscenes mostrando a Tânia, por exemplo, amarrada numa cadeira.
Tem isso, tem umas cutscenes feitas no teatro de escola, assim, pavorosas.
Isso.
E são gráficas na medida do possível.
Olha aí, eu daria meu voto pro Command & Conquer.
Você tá falando isso só pra eu ganhar e não ficar... Até uma certa emoção no tag team, é isso que você tá fazendo.
Adriana, não vai ter emoção nenhuma, que você tá muito atrás.
Você acha que o Red Alert é mais violento do que o Blackthorn? Que é um jogo tão obviamente violento, com pessoas sendo crucificadas e levando tiros de um jeito super realista.
É que eu acho que a jogabilidade é qualquer coisa. Assim, o Command & Conquer é um jogo sobre guerra, é um jogo de controlar guerra.
Uhum.
É um jogo sobre destruir e eliminar oponentes com tanques de guerra passando em cima deles, jogando cachorros para que os adversários sejam comidos.
Tá bom, eu vou assentir, porque eu acho que faz sentido a reflexão sobre o quanto, quão violenta é uma guerra institucionalizada, que a gente muitas vezes esquece que é violenta.
Pois é.
Que é só guerra. Que é uma coisa que é assim. É desse jeito. Não. É extremamente violento. O jogo não é visto como violento, mas se você pensar bem, ele é bastante violento.
No videogame é só um brinquedo, claro. Mas é que se você acha que guerra é isso aí lascou.
Então eu ganhei essa.
Pode levar.
2-1, 5-4. Olha só. Estamos voltando a ter jogo.
Por pouco tempo.
Por pouco tempo, porque não tem muito tempo mesmo. A gente
exatamente,
tá no nono episódio, tem mais 3 episódios. Gente, a gente tem que fazer duas coisas agora. A primeira coisa é agradecer aqueles que apoiaram a temporada Fora do Jogo. Agradecer citando nominalmente. Vai lá, Danilo. Cite nominalmente.
A gente quer agradecer em particular aos nossos grandes apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo da Fora do Jogo: o Thiago Toledo Politi, o Pedro Laroca Magalhães, o Bruno Schmidt Marx, o Leonardo Sameshi Mataba e o Ulisses Lomônaco dos Santos.
Muito obrigado, muito, muito obrigado por apoiar e fazer funcionar a temporada Fora do Jogo do Poco Pixel.
Muitíssimo obrigado, a temporada não existiria sem vocês. Vocês tornaram isso aqui possível e torcemos para que vocês, queridos ouvintes, ajudem a tornar nossa próxima
exatamente
temporada possível também.
Exatamente, o próximo ponto é estamos lançando neste momento a temporada 2025, a primeira temporada de 2025 do Poco Pixel. E 2025 marca 10 anos de existência do podcast. Ok, nem todos os anos teve podcast, mas são 10 anos desde que a gente começou. A gente começou em 2015, o blog começou em janeiro de 2015, foi logo no comecinho do ano, o podcast pouco depois. 10 anos de Poco Pixel, a gente tem que celebrar com uma temporada que vai fazer a gente voltar a 2015.
Vamos voltar às origens com um tema que vocês não saberão qual é, diverso em cada episódio, debate de bolso e cartinhas.
Cartinhas?
Cartinhas.
Cartinhas, olha só que coisa incrível. Poco Pixel, OG, raiz, arte, moleque, de rua, como era em 2015.
E a gente precisa da contribuição de vocês. É só entrar em pocopixel.com/10anos.
Começou já. Hoje o episódio foi pro ar. Já o financiamento já começou. Ele tem data para terminar. Ele termina dia 29 de novembro. Então não fica aí esperando. Vai lá e apoia, porque vai ser muito legal, né? Poco Pixel 10 anos.
Vai ser muito divertido.
Espírito de 2015. Com debate de bolso. Vai ser divertido demais.
É,
a gente
está
super ansioso para ter essa temporada, só depende de vocês.
Contamos com a ajuda de vocês para apoiar e divulgar essa campanha.
PocoPixel.com/10anos. É isso, a gente volta na semana que vem com mais papo novo
sobre videogame velho.
Valeu!
Tchau!
Day Day Studio.